Louvor e gratidão seja ao nosso Deus por essa graça nessa manhã. Cada um ame o que quiser. Isso o compositor expressou. Eu amo a Jesus, que é o meu alvo. Só cantamos juntos, ou de fato isso é verdade conosco, para que de fato o nosso único alvo seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa nos conceder graça para que não passemos ao largo daquilo que Ele está fazendo, não passemos ao largo daquele que Deus possa nos ajudar para que a sua graça nós aceitemos a sua palavra. Eu não sei como se passou com vocês ontem à noite, foi uma palavra muito preciosa, uma palavra de exortação, uma palavra que falou com todos nós e deveria falar com todos nós, e eu creio que certamente falou conosco. E a pergunta que foi passada a todos nós foi esta: como o irmão Frank enfatizou de forma especial, não se trata daquilo que nós fizemos ou que foi feito com nós, trata-se de que como aceitamos Jesus em nós. Somos aquilo que devemos ser ou somos aquilo que não deveríamos ser? Mas Deus deseja que nós sejamos o que Ele fez de nós. E isto são filhos da sua graça, filhos da sua palavra, filhos da sua justiça, sim, filhos que foram agraciados através da sua palavra e sua graça. Que Ele possa nos ajudar nessa manhã, que possamos honrá-lo e glorificá-lo a Ele somente. Nós não nos reunimos por hábito. Eu creio certamente que cada um de nós também poderia preencher esse tempo de uma outra forma, aplicá-la de outra forma. Mas você e eu, cada um de nós, somos aqueles aos quais esse tempo é precioso para servirmos ao Senhor, para virmos a Ele. Sim, para aplicarmos o tempo para Ele, que Deus possa nos ajudar, que também nessa manhã nós venhamos a Ele, abramos os nossos corações, que olhemos para Ele em oração, porque somente Ele é verdadeiro, somente Ele é fiel e justo em todo o seu agir. E com isto, Ele faz em todos nós, em você e eu, algo que lhe deve servir para a honra e o louvor. Eu não sei como se passa com vocês, mas se olhamos para dentro do mundo e vemos ao nosso redor, então quero dizer, a traição, é uma absoluta traição. Nada restou daquilo que Deus, há centenas de anos, Ele fez por nós. Sim, milhares de anos, o que Ele fez por nós, para que possamos reconhecer que Ele é misericordioso e tem graça para o seu povo hoje, no nosso tempo no qual vivemos. A graça de Deus, sim, a redenção de Jesus Cristo, que Ele consumou no madeiro da cruz para o mundo perdido, se eu posso dizer assim, isso é dado por uma sopa de lentilhas barata, e o que resta, nós sabemos e ouvimos que se Deus se dirigiu ao seu povo, e o seu povo se afastou de Deus, então não resta mais nada a não ser o juízo, que possamos vir a Ele, como está escrito em Mateus 11. Eu desejo ler Mateus 11, versículo 28, e eu desejo que nós atentemos para essa palavra antes de orar a Ele, e façamos isso. Vamos nos levantar por reverência ao nosso Deus. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pai Celestial, nós te agradecemos por tua graça. Senhor, nós te agradecemos pelo convite que tu nos faz a cada um. Tu nos chamas, vinde a mim, ó Senhor. Nós chegamos como nós somos, ó Senhor. Nós chegamos diante da tua face, meu Deus, meu Senhor. Tu sabes que nós não temos nada a trazer, ó Deus dos céus, porque somos fracos e miseráveis, ó Deus, mas mesmo assim nós agradecemos a ti, que tu nos agraciaste, ó Senhor, que tu nos deste o privilégio, ó Senhor, de ouvir a tua palavra, a palavra da tua graça, a palavra que tu iluminaste, Senhor, meu Salvador, através do teu bom Espírito Santo, tu anunciaste. No nosso tempo, meu Senhor, eu te peço, Jesus Cristo, conceda-nos a todos nós graça também nessa manhã, ó Senhor, que nós, com corações prontos para arrependimento, cheguemos a ti, como vimos ontem à noite, ó Deus, que nós não nos gloriemos disso ou daquilo, mas que nós batamos as nosso próprio peito, como aquele disse, ó, tem misericórdia de mim, pecador, ó Deus, ajuda-nos para isso. Conceda graça, Senhor, para que possamos aprender de ti, porque tu és manso e humilde. Conceda graça, ó Senhor, que possamos abrir nossos corações, abrir os nossos ouvidos para recebermos, e abrir os nossos olhos a partir de ti, para que sejam ungidos com a tua unção das alturas, para que reconheçamos o tempo no qual vivemos. Senhor, tu aparecerás em breve, assim prepara-nos, Senhor Jesus Cristo. Prepara-nos para que sejamos aqueles que esperam, que aguardam, e isso de fato em temor, para te glorificar a ti e o teu nome. Nós pedimos, Senhor, juntamente também, direciona a tua palavra a nós, unja os lábios através do qual mova a língua, Senhor. Deixa o teu Espírito Santo jorrar, Senhor, para que tu sejas glorificado e louvado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pai Celestial, nós sentimos a tua proximidade. Nós te agradecemos por tua visitação de graça nesses dias. Nós te agradecemos pela salvação e pela cura, pelas indicações, pelas revelações da tua palavra e do teu nome e da tua vontade. Amado Senhor, se nós te amamos, nós também podemos amar uns aos outros, como tu nos amaste. Nesse amor divino, tu aperfeiçoarás a tua amada multidão. Ó Senhor, pedimos a ti juntos, esteja próximo de nós. Fale não somente conosco, mas deixa-nos compreender que privilégio é de ouvir a tua voz, a tua palavra revelada nesses dias. Que privilégio é poder crer a ti e confiar. Amado Senhor, tira tudo que está perturbando para longe. Atravesse para nos alcançar. Se nós não temos essa capacidade para atravessarmos para chegar a ti, assim, faça tu isso e venha no nosso meio e paire sobre nós e caminhe no nosso meio e revela-te dentro de nós. Amado Salvador, nós nos colocamos conscientemente debaixo do perdão que aconteceu através, que foi concedido através do teu sangue, Senhor. Vê-nos a nós através do Gólgota. Vê-nos através do teu santo sangue divino. Vê-nos sem mancha e sem ruga, sem pecado, justificados, santificados, e sela-nos com o Espírito Santo. Senhor, eu te agradeço que tu tivesse pessoas na terra as quais tu pudesse falar e que sobre tua missão falaram. E eu te agradeço por isso, que tu tivesse pessoas sobre a terra e ainda tem, que ainda hoje ouvem o que tu falaste. Toma-nos, mais uma vez eu peço por isso, que a unção do teu Espírito possa descansar sobre nós, que paz e felicidade em ti possa ser dado a cada um. Senhor, nós não queremos somente ter ouvido, nós queremos vivenciar hoje, hoje, que tu possa ser misericordioso conosco. Revela-te como o ressurreto, como o que em breve retornará, como aquele que nos chamou para fora e nos guiou para que nós ouçamos a tua voz e recebamos as tuas promessas. Senhor, abençoa-nos e conosco todo o teu povo que te adora. Amado Salvador, eu tenho ainda um pedido muito especial. Se tu já deixas o mundo para o diabo, então não deixas o teu povo com ele. Colocas tu o direito aos teus e guia-nos, nos ajunte debaixo da cruz, debaixo da graça, debaixo do perdão, no teu amor divino. Retira tudo. Se alguém tem algo contra outro, seja em pensamentos, seja em palavras, para que o teu espírito não seja entristecido adiante ainda e tu tenhas que te segurar recuado. Ó Senhor, o teu sangue cobre a nossa culpa, nos purifica, nos coloca inacusáveis diante da tua face, já que, e uma vez lá, caminha conosco adiante para aperfeiçoamento e então a consumação, para que passemos do crer para o ver. A ti, ao Todo-Poderoso Deus, seja glória e honra, louvor e adoração, eternamente. Amém. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Amém. Amém. Cremos nisso todos. Seria bom se nós de coração pudéssemos crer que o Senhor está com a sua palavra e cada promessa Ele cumpre, Ele vela sobre ela para cumpri-las. O primeiro pensamento que me hoje atingiu foi esse, que Deus tinha pessoas sobre essa terra às quais Ele pôde falar, que Ele pôde enviar, que Ele pôde comissionar para que, no Seu nome, pudessem falar adiante aquilo o que Ele lhes disse. Pedro expressa nas palavras assim: homens santos, a partir de Deus, falaram, movidos pelo Espírito Santo. Nós podemos seguir essa linha divina desde o princípio. E houve sempre pessoas que haviam ouvido, pessoas às quais Deus, a quais Deus pôde falar, aqueles através do qual Ele falou. E eu disse aqui com toda clareza: se o ministério do irmão Branham foi tão poderoso e grande, eu teria prezado e seria grato a Deus por isso. Mas o que de fato é dominador não foram os sinais e milagres. O que de fato foi dominador foi que Deus continuou a história da salvação e que o Senhor, de boca a orelha, falou, comissionou e enviou. E isso naturalmente faz a grande diferença. Nisto nós reconhecemos, podemos discernir entre pessoas que pregam e aquelas que por Deus foram enviadas para, sobre a sua ordem, trazer aquilo o que Ele tinha a dizer. Isso é muito importante. E porque reconhecemos isso, nós podemos nos considerar como agraciados por Deus, como por Deus, considerar como chamados por Deus, como eleitos por Deus. Todos que se puderam se aproximar de Deus, aos quais Ele se aproximou, tinham a confirmação que haviam encontrado graça com Ele. Para eles, não foram palavras vazias. Foi uma ligação para com Deus, uma comunhão com Deus, um ser introduzido no plano e na vontade de Deus. E disso é que se trata nessa mensagem que Deus, pela graça, nos concedeu. Não que filosofemos, mas através do Espírito de Deus, sermos introduzidos no plano e na vontade de Deus e também nos deixar introduzir a nós mesmos e ter parte naquilo o que Deus está fazendo atualmente. Isso me dominou naquele tempo quando ouvi ele dar o seu testemunho, quando ele pôde dizer: a porta se abriu, o anjo do Senhor entrou, a luz brilhou de cima, eu o vi na luz, eu vi-o caminhar, e descreve a sua estatura, a sua aparência. E então ele diz aquilo que lhe foi dito. Eu posso crer isso precisamente assim, como em Gênesis 18 leio que o Senhor com dois anjos veio a Abraão. Eu posso crer igualmente como se leio quando Zacarias estava no altar de sacrifício fazendo o seu ministério, então veio o anjo Gabriel a ele. Eu posso crer precisamente quando leio, da mesma forma, crer quando as multidões celestiais perto de Belém cantaram e regozijaram que o anjo do Senhor deixou ecoar a poderosa mensagem. Eu posso crer igualmente como quando o anjo do Senhor, como apareceu na sarça ardente a Moisés, e assim nós poderíamos dar muitos exemplos da Santa Escritura que nos deixam, trazem próximos, passam diante dos nossos olhos o que Deus sempre fez. Foi ontem de manhã, estava falando em Düsseldorf com um doutor e ele estava tão convicto de si, como poucos estão assim, convictos de si mesmos. Mas mesmo assim, eu dei meu testemunho. Vocês podem imaginar que reação existe para aqueles que vivem no pleno, ou cresceram no pleno ateísmo e estudaram nessa situação. Que reação também isso é sobrenatural e o que serve como confirmação divina, e isto é para esse mundo, é uma tolice. O homem, ele balançou a cabeça e nós cremos de coração. Esta é a grande diferença e nós não nos envergonhamos disso, que Deus nos deixou ter parte no agir sobrenatural do seu Espírito. E se Deus falou com pessoas, então, no seu nome, sob sua missão, eles falaram. A sua palavra foi a palavra de Deus. O seu ministério foi colocado por Deus, seja no Antigo ou no Novo Testamento. Eu voltaria a isso quando o irmão Branham foi comissionado. Isso foi uma situação da história da salvação, não somente para que alguns vivenciem o tipo de emoção ou empolgação, mas para que as palavras da promessa de Deus para esse tempo fossem ouvidas, cridas e vivenciadas. Naquela época, ele foi dito do Dr. Davis: quem vai te ouvir com tua educação tão pequena, sua formação escolar tão pequena? Mas ele disse: se Deus me enviar, então ele tem pessoas que me ouvirão. E assim foi. Não as circunstâncias, não a formação, e muito menos o que cada um pensa de si mesmo, mas sim o chamado divino. E um chamado e um envio divino é necessário, e todos que são agraciados por Deus e foram determinados para verem a glória de Deus, no seu tempo, eles ouvirão aquilo o que Deus tem a dizer, e Deus revela a sua vontade através da sua santa e preciosa palavra. Eu digo isso não por arrogância, mas como uma constatação muito clara e sóbria. Eu creio que nós somos a continuação, nós temos a continuação do ministério e vivenciamos aquilo através do qual foi trazido a vida através de Mão Brana. Nós não interpretamos nada, não acrescentamos nada. Nós somos colocados por Deus dentro de uma coisa da qual nós jamais havíamos sonhado, que jamais teríamos imaginado, e que não podíamos contar simplesmente com isso. Nós deveríamos ser gratos por isso, que temos essa graça nos nossos dias de ouvir somente a uma voz, qual seja a voz daquele que falou conosco. De João Batista, está em Isaías 40, versículo 3, escrito: uma voz daquele que clama no deserto. Deus tomou a voz desse homem e o chamado foi passado. O povo, então, se ajuntou em massas e foi preparado para receber o Messias. Ele preparou o caminho do Senhor. Da mesma forma, Deus usou a voz do irmão Branham para que nesses dias, através de todas as pregações que são revelação da palavra e revelação da vontade de Deus para falar isso conosco, mas também tem que ficar nisso. Então, somente há uma introdução mais profunda naquilo que Deus revelou. Não um desvio para direita ou esquerda, mas um esclarecimento através do Espírito Santo daquilo que Deus falou. E quantas vezes se ouve repetidamente que pregações que há anos somente foram lidas hoje, a cada um individualmente, de uma forma tão poderosa, falam? Não está certo isso? Se tornam vivas, sente-se que o Espírito de Deus, quanto mais a vinda do Senhor se aproxima, todas essas coisas se tornam grandes e vivas a cada um individualmente. E então, não é um que ensina o outro, mas sim todos nós somos ensinados por Deus. E como está escrito, nos dias da voz do sétimo anjo, foi Deus o Senhor que frequentemente desceu com a coluna de fogo, que ungiu, que inspirou, que revelou, que abençoou e que então ungiu as bocas e os lábios para trazer a palavra e expressar os mistérios que estavam determinados para os nossos dias. Sim, podemos discernir claramente entre uma pessoa que foi chamada por Deus, que foi enviada por Deus, através da qual Deus fala, e entre Deus. Nós podemos discernir isso. Os irmãos não estão de mal comigo se eu menciono algo da conversa de ontem, mas me não perguntaram por sua causa, mas pela causa de outras pessoas. E a pergunta foi se o Miguel do Antigo Testamento não é Jesus Cristo do Novo Testamento. E vocês sabem, há às vezes pontos de apoio para isto ou aquilo, ou para esse ou aquele, que então tem algum tipo de pensamento, mas que biblicamente não é suportado. A nossa resposta é muito clara e sem qualquer mal-entendido. Javé do Antigo Testamento é Jesus do Novo Testamento. Miguel do Antigo Testamento é Miguel do Novo Testamento. Amém? Gabriel no Antigo Testamento é Gabriel no Novo Testamento. Amém? Naturalmente. É necessário somente uma coisa: estarmos com vontade e à disposição de respeitar Deus e a sua palavra e aceitá-la assim como nos foi deixada. Então, todas as especulações terminam, então vem revelação, revelação de Jesus Cristo, revelação do Espírito, revelação da palavra, revelação dos mistérios. Nós vivemos num tempo das revelações divinas dentro do seu povo. Nós não somente vimos a revelação de Jesus Cristo e a recebemos, nós temos a revelação de Deus no geral, no total, com a sua congregação, no seu plano de salvação, simplesmente nos foi participado. Todas essas revelações, no fim, finalizarão no revelar dos filhos e filhas de Deus. Não são somente revelações sem conteúdo, mas sim revelações de Deus que nós aceitamos e carregamos dentro de nós. Não palavras vazias, não letras, mas revelações de Deus preenchidas com o Espírito Santo, para que nós, no fim, nós mesmos, eu digo algo muito forte, talvez agora, nós mesmos sejamos a revelação e consumação daquilo que Deus prometeu na sua palavra. Tão certo quanto João Batista, ele foi cumprimento e profecia bíblica, e através do ministério de Irmão Branham, profecias da Escritura se cumpriram. Assim, a congregação é uma parte firme daquilo que Deus, desde antes da fundação do mundo, planejou. E no fim, a palavra que, com referência a nós, está escrita, terá que se tornar realidade divina. A palavra não pode voltar vazia. Ela cumprirá aquilo para o qual foi enviada. No fim, será como a palavra diz, será apresentado ao Senhor uma noiva da palavra, preenchida e selada com o Espírito Santo, que será transformada à imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso nós cremos de todo o coração. Nós não somente ouvimos, nós aceitamos substância divina dentro de nós, qual seja a palavra que através do Espírito foi revelada e mostrada através do Espírito. Nós somos de natureza divina, e da sua natureza e da sua vida, tivemos parte disso. Eu creio nisso. Se já os profetas no Antigo Testamento, antes que acontecesse a redenção, somente porque a palavra foi passada a eles, foram chamados deuses, o que deve então ser conosco hoje, após a redenção ter sido consumada e nós temos recebido a mesma palavra? Nós somos na geração divina. Nós temos aquilo que Deus nos concedeu, aceitamos com gratidão. Algumas passagens bíblicas que eu desejo ler brevemente, de 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14. 2 Timóteo 3, versículo 14. Tu, porém, permanece fiel àquilo que aprendeste e que tens, de que tens a certeza, sabendo de quem as aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que te podem instruir ou fazer sábios para a salvação, pela fé que é em Cristo Jesus. A fé tem que ter um fundamento. E Paulo escreve aos Coríntios: eu coloquei o fundamento em vós, e um outro fundamento ninguém pode colocar a não ser aquele que foi colocado, e esse é Cristo. Cristo é a pedra da esquina, ele é a pedra final. Ele é Alfa e Ômega, o primeiro e o último. Nossa fé está ancorada nele, fundada e estará firme em todas as provações. Porque desde a infância sabes as sagradas letras, sagradas escrituras, que podem instruir-te para a salvação, ou tornar sábio para a salvação. Sabedoria divina não vem de nós, e ensinamento divino e revelação também não. Vem de Deus, e nos é concedido. Muitos desejam ser sábios, mas Paulo escreve: quem quer ser sábio nesse mundo, nesse tempo, nesse mundo, então, primeiro, tem que se tornar um tolo para chegar à verdadeira sabedoria. A sabedoria humana é muito distante da sabedoria divina. Ela contradiz ela, está contra ela, resiste a ela. Por isso, podemos ser verdadeiros tolos aos olhos das pessoas e diante de Deus, sermos preenchidos com sabedoria divina. Através da fé fundada em Cristo, diga-me hoje, irmão e irmã, aonde está fundada a tua fé? Está de fato fundada em Jesus Cristo, a rocha da salvação? Quem coloca sua confiança nele não será envergonhado, o que quer que venha e que passe. A fé nele é a fé absoluta e é uma convicção no teu e no meu coração. Então está aqui, no versículo 16, toda a escritura divinamente inspirada é também útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, plenamente preparado para toda a boa obra. Um pleno revestimento a partir de Deus. E se lermos na carta aos Coríntios, na carta aos Efésios, Deus, em relação àquilo que deve ser feito por nós, Ele já preparou isso para nós. Nós podemos colocar nossas mãos sobre enfermos, mas Deus já as curou quando Cristo, na cruz do Gólgota, morreu. Nós podemos orar por pessoas que foram tocadas pela palavra para que recebam sua salvação, e na fé nossas vistas vão para o Gólgota e nós estamos convictos, lá elas foram salvas, lá o preço foi pago. Agora Deus as está chamando para que recebam e aceitem aquilo que por elas ou para elas foi preparado e feito. Não há sequer uma pessoa que possa fazer algo a partir de si mesma. E o melhor exemplo foi novamente o irmão Branham no nosso tempo. Vocês se lembram do filme que nós vimos tão frequentemente, quando ele disse: eu estou assim sem poder me ajudar com vocês todos. Eu espero pela presença de Deus ou pelo anjo do Senhor. E de repente, pode-se ver nele. Ele percebeu fisicamente e então podia se ver nele. Então ele exclama: agora ele está aqui, sob a plataforma, e eu pego cada espírito debaixo do meu controle. Ele não tinha como poder se ajudar como qualquer outro, mas então vinha o Senhor para ajudá-lo. Então aconteceu aquilo, o que nós reconhecemos como sobrenatural, e por isso nós sabemos que não se trata de uma pessoa, mas de Deus que utilizou um ser humano. Vamos pensar na abertura dos sete selos. O que ele tinha pregado anteriormente sobre isso, antes que viesse a revelação, e de repente o Senhor apareceu na nuvem e deu as indicações, volte para Jeffersonville, porque o tempo para abrir os sete selos chegou. Não, ele os abriu. O Cordeiro foi achado digno para tomar o livro e abrir os selos. Mas o irmão Branham foi dignificado para ter parte nisso, para ouvir, para ver, vivenciar. Como João, naquela época, na ilha de Patmos, ele viu as coisas em visões no estado de inspiração e revelação, ele ouviu e viu. Assim, o irmão Branham foi dignificado de vivenciar as coisas diretamente, e ele pôde dizer, em cada dia, mais ou menos às 2 horas da tarde, vinha a coluna de fogo no meu quarto, e o Senhor então me revelava o selo. Que graça! Não, mais uma vez, não é o ser humano, para que a Bíblia tenha razão, que ninguém se glorie diante de Deus. E eu vou um passo adiante até, que também nenhum ser humano possa ser glorificado por Deus. Quem quer se glorificar, quem quer se gloriar, glorie-se no Senhor. E não se trata somente do vaso, mas também do conteúdo dentro do vaso. Mas um vaso é necessário para que possa ser colocado algum conteúdo. E assim o Senhor teve um equipamento em Paulo, um homem único de Deus. Somente houve um Paulo, somente um Moisés, um Elias, e somente houve um João Batista, somente houve um irmão Branham, e não haverá um segundo. Mas como nos dias de Moisés, como em outros dias, nós aceitamos a palavra concedida e presenteada por Deus e carregamos em nós. Como em 2 Timóteo 2, versículo 15, procura, esforça-te para te apresentar diante de Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar porque maneja bem a palavra da verdade. Um trabalhador no reino de Deus somente poderá ser aprovado por Deus se ele reparte corretamente a palavra da verdade. Não somente palavra, mas palavra da verdade. Então, nós chegamos à carta aos Romanos, ao capítulo 3. E aqui está o seguinte, em Romanos, capítulo 3, nós lemos de promessas, nós lemos de algumas coisas que são muito importantes, mas se passa para mim, principalmente, talvez vamos tomar a partir do versículo 2. Muita em toda maneira, principalmente porque, na verdade, lhes foram confiados as promessas de Deus. Aqui é falado dos judeus, e então se tem algum vantagem ou não, e uma coisa é constatada aqui. Em todo caso, de toda maneira, muitas coisas. Primeiramente, as palavras de Deus lhes foram confiadas. As promessas de Deus lhes foram confiadas. Se Deus pega um povo, uma geração a um povo e concede as suas promessas, então vale a pena ressaltar isso, porque as promessas são a semente da palavra que nós recebemos, que também guia para que encontrem cumprimento, que as promessas de Deus lhes foram confiadas. Oh, que Deus pudesse a mim, que Deus pudesse a todos nós, a você e a mim, confiar todas as suas promessas a nós, seja se nos tocam pessoalmente, tocam a vida da congregação ou as coisas que agora têm que acontecer, de acordo com o seu conselho pré-determinado, que também nós pudéssemos dizer, Ele nos confiou as suas promessas, eu leio mais uma vez, que as promessas de Deus lhes foram confiadas. Nisto, Paulo viu o privilégio, ou não privilégio, mas a vantagem dos judeus em relação às nações. Deixa eu dizer isso hoje. Eu vejo lá a vantagem da congregação Deus vivo, da qual a noiva é nascida dela, que Deus nos confiou as suas promessas. Essa é a linha espiritual que Deus sempre guiou, no qual sempre guiou o seu povo. No versículo 3 nós lemos, pois que se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. De alguma forma, a veracidade de Deus deve ser colocada de lado? Não, mais uma vez não. Deus permanece fiel. Ele não pode negar a si mesmo e a sua palavra. Então, como está escrito aqui no versículo 3, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade anulará a fidelidade de Deus? O que falamos para isso? Jamais, de modo nenhum. Eu não ouvi isso em alto tom suficiente. Aqui está no versículo 4. De maneira nenhuma permanece antes Deus seja verdadeiro. Aleluia. Deus é verdadeiro em todas suas palavras e fiel em todo o seu agir. A sua boca não pode mentir. Ele está com aquilo que ele falou. O ser humano aqui é colocado como mentiroso. Isso somos todos nós, sem qualquer exceção, a não ser que falamos o que Deus disse, se não mentimos como crentes ainda. Se um homem, uma pessoa crente não fala exatamente aquilo que Deus disse, ele é ainda um mentiroso. Somente então, se nós precisamente falamos aquilo que Deus disse, então falamos a palavra de Deus e com isso a verdade. Então, aqui está diretamente em seguida, eu lerei versículo 4 de mais uma vez, de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem um mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Aqui chegamos a um ponto muito importante. Deve ser justificado em tuas palavras. Agora nós somos mencionados aqui. Você e eu, nós todos, devemos ser justificados em nossas palavras diante de Deus. E então permanecer, para podermos permanecer vencedores quando for prestado contas conosco. E quando acontece isso, como isso é possível? No que nós somente falamos o que Deus disse. Compreendemos o sentido desse versículo e dessa passagem bíblica nas tuas palavras. E como isso pode ser? No qual a palavra de Deus se tornou a nossa palavra. No que nós falamos o que Deus falou. Então, nós somos colocados como justificados diante de Dele. E permanecemos vencedores quando fomos julgados. Porque a coisa não é contra nós, então, direcionada. Nós não falamos em causa própria, mas, então, seria contra Deus direcionado. Então, vamos resumir brevemente essa parte. O povo de Israel tinha as promessas de Deus e, com isso, estava com uma vantagem diante de todos os povos. Essas promessas eram como a semente da palavra, foram a semente da palavra que aceitaram. E eu vos pergunto hoje, onde as promessas de Deus se cumpriram? Na América? Na Rússia? No Egito? Não. Na terra da promessa. Na terra onde Deus guiou o seu povo, na cidade, na região que ele elegeu, lá onde profetas, onde Davi, onde homens de Deus, seja Belém, Jerusalém, onde quer que foi, ou Monte das Oliveiras e assim por diante, lá onde os traços de Deus haviam ficado, lá onde profetas caminharam, lá onde a palavra lhe foi concedida, lá onde Abraão sacrificou seu filho Isaque, todos esses lugares que Deus havia determinado já no Antigo Testamento, lá Deus fez história do Novo Testamento, começou lá. Deus sabe precisamente o que ele faz. Uma terra da promessa, um povo que carrega as promessas de Deus. Lá Deus se revela, lá ele cumpre a sua palavra. E eu vos digo hoje, com toda a convicção, Deus, ele cumprirá as últimas promessas, onde os filhos de Deus saíram em função das promessas de Deus para esse tempo. E a palavra da hora, então, aceitaram, e com isso contam e esperam que essas promessas encontrem cumprimento. Não acontecerão lá onde pessoas passam largo daquilo que Deus falou, mas lá onde pessoas, no nome do Senhor, com o temor de Deus, se reúnem para ouvirem o que o Espírito diz às igrejas. Então, a veracidade de Deus permanece e pessoas mentem, se tornam-se infiéis. Mesmo assim, Deus permanece verdadeiro. Ele está com a sua palavra e com o seu povo que aceitou a sua palavra. Então, nós devemos permanecer vencedores quando falamos. Devemos poder ser aprovados diante de Deus e diante das pessoas. Eu repito-me com isso. Isso somente pode acontecer se falamos o que Deus falou. Se paramos aonde ele parou e não interpretamos nada e não simulemos nada a nós mesmos e a outros. Aqui em Romanos 3, há uma palavra maravilhosa da justificação diante do Senhor, que é o fundamento que nós, na nossa consciência diante de Deus, chegamos ao descanso e temos paz com Deus. Em Romanos capítulo 3, versículo 21 está: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo os testemunhos da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Não é esta uma palavra maravilhosa? Eu me pergunto quando os nossos corações serão movidos, quando serão dominados, quando caminharão juntos, quando as palavras de Deus são lidas. O que seria a nossa reação se pela primeira vez viéssemos debaixo do eco da palavra e o Senhor nos passasse as coisas diante dos nossos olhos e esclarecesse através do Espírito? A justiça de Deus já havia sido testificada na lei e nos profetas, mas em Jesus Cristo finalmente se tornou revelada, e a nossa fé nele nos abre o caminho para que nós recebamos essa justificação de Deus, porque assim está escrito, essa justiça de Deus. Isto é, testemunhado pela lei dos profetas, aos quais a justiça de Deus foi revelada, qual seja a justiça de Deus que é para, pela fé em Jesus Cristo, está para todos, também para você e para mim, para todos e vem a todos. Aqui está escrito aqui. Eu não estou lendo do jornal, eu estou lendo da Santa Escritura, qual seja a justiça que vem da fé em Jesus Cristo para todos. Você pode compreender isso? Para todos. Não a tua justiça. Nossa justiça é como uma veste manchada aos olhos de Deus. O melhor que nós podemos fazer seria que nós colocássemos uma folha de figueira para nos encobrir a nossa vergonha. Mas então nós encontramos com o Senhor que nos chama, que nos busca, que nos encontra e Ele nos guia. Como assim Adão, Ele nos veste assim como Adão e Eva naquela época, Ele os vestiu antes de colocá-los para fora do paraíso. Nós encontramos o nosso Senhor e também nós somos despidos, mas também vestidos. E podemos então ir nas vestes da salvação adiante do nosso caminho. Por favor, aceite isso como um falar de Deus, como uma oferta da graça de Deus para vocês pessoalmente. Que possa haver uma conversa entre Deus e nós nesta hora da manhã, qual seja a justiça de Deus que vem pela fé em Jesus Cristo, que está para todos e vem a todos que creem. Está para todos. Sim, todos são todos. Quem foi excluído? Alguém foi excluído? Se todos, então são todos. Também para você. Mas tem que vir um momento quando em nossos corações acende. Tem que chegar um momento quando Deus torna viva a sua palavra dentro de nós. Eu somente espero que nós compreendamos isso. Eu confirmo agora que não está sendo traduzido. Por favor, um pouco mais perto lá. Foi algo, mas para mim são verdades tão preciosas, verdades preciosas que nós tomamos a palavra de Deus, que nós aceitamos palavras que no profundo íntimo nosso nos tocam, palavras que têm algo a nos dizer ou não. Eu espero que o Senhor, através da sua palavra, ainda possa falar conosco, sim, que Ele ainda tem algo a nos dizer e que nós reajamos em relação a isso. Fizemos isso debaixo da pregação, hoje nessa manhã. Houve uma reação no nosso coração em relação ao falar de Deus, a palavra de Deus, ou nós somente ouvimos. A palavra de Deus sempre quer cumprir algo. Deus não precisa somente ouvintes, Deus precisa pessoas que se deixam tocar, pessoas que entram no que Ele fala, que disto reagem, que respondem. O tempo tem que vir que nós, debaixo do eco da palavra de Deus, quando somos mencionados, que nós damos então nossa resposta ao Senhor, que não estejamos simplesmente sentados e nos deixemos pregar, mas que nós deixemos Deus falar conosco e como numa conversa um com o outro cheguemos, Ele fala conosco e nós falamos com Ele. Nós respondemos a Ele. O que está no profeta Ezequiel, escrito, eu chamei e ninguém estava aí que tivesse respondido. Então, o meu braço deve me ajudar. Se Deus fala, então Ele quer pessoas que ouvem, que creem e que lhe dão a resposta e dizem, sim, Senhor, isto eu aceito para mim pessoalmente hoje na fé. Através de ti se tornou a justiça de Deus verdadeira em nós, porque a culpa foi colocada nele para que tivéssemos paz, e através das suas feridas fomos curados. Então, segue-se adiante, em Romanos capítulo 4, lá chegamos à fé e aquilo que Deus fez com Abraão, novamente as promessas e o seu cumprimento são passadas diante dos nossos olhos. Romanos capítulo 4, versículo 3. Pois que diz a Escritura, Abraão creu a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Também nós devemos crer a Deus. E essa, para receber essa justiça de Deus, não há outro caminho. Nós podemos nos esforçar de dia e de noite. Somente há um caminho para recebermos a justiça de Deus, e esta é através pela fé em Jesus Cristo, e esta fé, então, é a revelação divina, e então faz acontecer na nossa vida da fé aquilo que Deus quer fazer através da consumada obra na cruz do Gólgota. Abraão creu a Deus, isso lhe foi imputado como justiça, fé. Creia também você a Deus, creia a Deus que Ele, em Jesus Cristo, Ele cumpriu uma plena, concedeu uma plena redenção e salvação. Creia que a salvação prometida e a graça e o perdão através de Cristo no Gólgota se tornou realidade divina para você e para mim. No versículo 9, nós lemos em Romanos 4, vem, pois, esta bem-aventurança somente à circuncisão ou também sob a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. E então, ele segue adiante sobre que circunstâncias? Não que já estava circuncidado, ele estava incircunciso ainda. Aqui temos o ponto. A maioria das pessoas querem se fazer tão bem até que, para que possam então aparecer diante de Deus. E então são tão boas que Deus não as pode mais usar. Abraão, ele estava incircuncidado, incircunciso quando Deus o encontrou. E então ele creu. E então ele recebeu o selo da circuncisão para que a sua fé fosse confirmada. O que nós queremos fazer, que caminho nós queremos entrar. Nós temos que ir pelo mesmo caminho que Abraão foi e está aqui. A sua fé lhe foi imputada por justiça. Versículo 10 em Romanos 4. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça, da fé, quando estava na incircuncisão. É simplesmente assim que cada ser humano, mesmo se foi nascido em uma família crente, foi nascido em pecado, e cada ser humano, a partir da natureza, é incircunciso no seu coração e está perdido, e toda a sua justiça não vale nada diante de Deus. E então nós ouvimos essa pregação de Jesus Cristo. Nós ouvimos a oferta de graça de Deus, nós ouvimos daquilo que aconteceu por nós e percebemos nosso estado incircunciso, mas nós cremos o que Deus disse em sua palavra, nós cremos naquilo que Jesus Cristo fez por nós, e esta fé nos guia do estado incircunciso para fora, nos coloca na presença de Deus. E nós recebemos a circuncisão espiritual no nosso coração e chegamos do outro lado como justificados, pessoas justificadas por Deus, e nos olhamos e falamos: Senhor, Tu fizestes grandes coisas em mim, Tu não pensaste todo o meu pecado e culpa, mas mostraste graça a mim. Quantos vivenciaram isso de nós? Não éramos todos incrédulos e num estado incircunciso? Quando nós ouvimos a primeira pregação e então veio a fé, e através da fé veio a justiça de Deus e o Senhor começou a sua obra em nós, a circuncisão em nossos corações foi consumada. Mas então, como selo dessa justiça da fé, tem que ser dada a partir de Deus. Então, em Romanos 4 está, versículo 12, versículo 13, porque a promessa de que havia de ser herdeiro, a promessa a Abraão, herdeiro do mundo, não foi feita pela lei ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. É simplesmente o fundamento sobre o qual nós estamos em pé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E eu vos digo a pura verdade, mesmo se crentes não creem, eles não podem agradar a Deus. Ouvimos isso? Mesmo se crentes não podem crer, então eles não podem agradar a Deus. Nós somente podemos agradar a Deus pela fé e confiar nele para o impossível, porque ele prometeu e ele também fará. Então nós lemos no versículo 16, portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Não, mas que palavra maravilhosa. Por isso, está ligado à fé. Deve ser um presente da graça. As promessas de Deus e o seu cumprimento estão ligados na fé. Mas a fé vem da pregação e a pregação da palavra de Deus. E com isso, nós temos a ligação com Deus feita. E Deus fez a ligação conosco. E nós podemos contar que todas as promessas de Deus encontrarão seu cumprimento. Somente um versículo, versículo 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Sim, versículo 21, ou faz parte disso também. E estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para o cumprir. Como está conosco, como a semente espiritual de Abraão nesse tempo, nós cremos, apesar de tudo. Mesmo se olhamos para nós, Abraão pode também olhar para si mesmo, mas ele olhou para longe de si e viu o Senhor e o colocou como fiel, o viu como fiel, que deu a promessa. E ele viveu na fé que Deus a cumpriria e deu a glória a Deus. O que falta a nós, que nós já demos a glória a Deus como se a coisa tivesse acontecido. Isso não é engano próprio, isso é fé. Incrédulos poderiam dizer, sim, vocês agradecem a Deus por coisas que sequer estão aí? Isto é a fé. E porque Deus disse, por isso, todas as coisas, aos olhos de Deus, já estão aí. Mesmo se ainda esperamos pelas coisas que estão para acontecer, para Deus, tudo já está aí. E nós damos a glória a Ele, não colocamos nada em dúvida de tudo o que Ele prometeu. Tão certo quanto na sua primeira vinda todas as promessas se cumpriram, que para aquele tempo estavam escritas, tão certo agora todas promessas se cumprirão. Deus, Ele tem uma semente de Abraão na terra, pessoas que ouvem as suas palavras da promessa, que recebem a circuncisão no coração, que essa justificação da fé vivenciaram através de Jesus Cristo, receberam de Jesus, e a palavra da promessa carregam dentro de si, e já agora dão a glória a Deus, porque cremos que tudo se cumpre o que o Senhor disse. Vocês podem estar alegres sobre isso? Isso nos dá nova alegria e coragem para agradecer ao Senhor, porque sabemos, mesmo os infiéis que aqui e lá podem existir dentro do seu povo, eles não poderão eliminar a sua fidelidade e a sua veracidade. Deus permanece fiel mesmo que todo ser humano seja mentiroso. Ele mantém aquilo que Ele prometeu. E assim, se cremos, podemos também agradecer-lhe por isso. Louvado seja o seu santo nome. Amém. Amém. Vamos nos levantar e agradecer ao Senhor. Aleluia. Glória seja a Deus. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente Tu, o Teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Podemos crer que aconteceu, então digo amém, aleluia. Nós cantamos graça, 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 ao invés de juízo, o amor e a graça de Jesus. Graça, graça, graça muito maior do que a minha culpa. Antes de cantarmos pela segunda vez, deixe-vos vos preencher pela alegria do Senhor que há no, alegria da salvação que há no Senhor. Creiam que vocês cantam e façam isso com plena convicção. A sua graça está sobre todos e nos foi concedida. Estejam alegres no Senhor, porque é verdade o que Ele disse, é verdade o que Ele fez, está certo, nós fomos redimidos, nós fomos perdoados, está consumado, aleluia. Nós cantamos mais uma vez de todo o coração, graça, graça, ao invés de juízo, o amor de Jesus e graça. Graça, graça, graça muito maior do que a minha culpa. Pai Celestial, de todo o coração eu te agradeço por tua veracidade, por tua palavra, por tua fidelidade, por tua graça, por tudo que Tu nos prometeste e concedeste. É verdade, nós fomos redimidos, é verdade, nossa culpa foi perdoada, é verdade, nós fomos justificados pela fé em Ti, nosso Senhor e Redentor, amado Salvador, que em nenhum possa permanecer um coração endurecido, atue a fé pela pregação, retira a incredulidade, atue através do seu espírito, atue convicção, aleluia, ó, para que nós pudéssemos te agradecer, que pudéssemos te glorificar, porque tu falaste a verdade e nós cremos a ti, aleluia, revela o teu poder e glória através de salvação, através de cura, através de libertação, sim, revela-te, revela a vitória do Gólgota, aleluia, ao teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus, aleluia, amém. Fiel Deus, em humildade, nós chegamos como somos, cremos de todo o coração que tu estás presente. Senhor, tu disseste, onde dois ou três estiverem reunidos no teu nome, Senhor, nós somos mais aqui, de longe e de perto viemos, e nós estamos aqui diante de ti na fé e na confiança, ó Senhor, que tu já fizeste tudo, Senhor. Se nós somente pudermos crer, então, assim diz a tua palavra, todas as coisas são possíveis. Senhor, tu viste as mãos, tu viste os corações, tu viste o anseio, mas tu também saciaste tudo isso. Glória seja o teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Nós te agradecemos por tua verdadeira palavra, que é espírito e vida no nosso meio e nos nossos corações. Aleluia. Glória e gratidão seja a ti, que tu não estás longe, que tu estás próximo. Nós recebemos agora aquilo que tu disseste, prometeste para nós. Glória, honra, louvor e adoração seja o teu maravilhoso nome. Receba o louvor de todos os nossos corações, de todas as nossas bocas, porque a ti somente cabe a honra e o louvor e a adoração por tudo. Senhor, nós não queremos glorificar nenhum ser humano, nós glorificamos o teu santo nome. Aleluia. O nome que está acima de todos os nomes e no qual está toda salvação e perdão e toda cura. E tudo está nesse nome. Glória e louvor e honra seja a ti, a tua presença. Aleluia. No nome de Jesus Cristo. Amém.